Senhora Presidente, senhores senadores, é claro que estejamos todos nós, no momento em que nós estamos vivendo, ainda sobre as consequências da eleição que terminou por acontecer. O importante a salientar, em primeiro lugar, é que esse é o mais longo período democrático na história do Brasil. Itamar passou o governo ao presidente eleito Fernando Henrique, reeleito ficou com a faixa. Fernando Henrique passou o governo ao presidente eleito Lula da Silva, reeleito ficou com a faixa. Lula da Silva passou o governo a eleita presidente Dilma, e a presidente Dilma manteve a faixa numa eleição reeleita. Esse longo período democrático é o maior na história desse país. E sucedeu a 21 anos de uma tremenda ditadura, onde tivemos 5 generais. Ditadores com mandato pré-determinado, generais escolhendo o futuro presidente, o Congresso homologando, os generais escolhendo o outro presidente, o Congresso determinando a posse, e assim foi. Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel, Médici e General Figueiredo. Foi uma campanha dura, uma campanha difícil, uma campanha talvez das mais complexas que realizamos ao longo da história brasileira. Os grandes debates e as grandes teses, as grandes discussões, ainda sofrem o impacto da realidade brasileira. Uma campanha com 30 partidos, uma campanha com candidatos à presidência da República que não tem 1% do pensamento do eleitorado brasileiro, complica. Mas essa eleição marcou um debate realmente importante e significativo. Ganhou a presidente Dilma. 1% do eleitorado que tivesse trocado ganhava o seu opositor. Numa eleição com um número fantástico de votos que nós tivemos, foi realmente uma eleição que deu empate. É por isso que esse Congresso e a presidente Dilma ficam com a responsabilidade imensa de encontrar as fórmulas de encaminhar e as fórmulas pelas quais nós vamos em busca do cumprimento de nosso dever. Que bom que a asperidade da campanha, os duros golpes excessivos durante a campanha, nesse início de Congresso, estão sendo substituídos por uma palavra de respeito recíproco. Ambas as partes se olhando e buscando um determinado entendimento. Eu acho, e eu defendi a primeira candidatura da companheira Marina, não indo para o segundo turno o companheiro Aécio, eu que 4 anos atrás votei novamente na presidente Marina, derrotada no segundo turno, votei na presidente Dilma. Nessa vez votei no Aécio, porque achei que 12 anos é um tempo longo. E porque achei que a democracia é a rotatividade no poder. Toda a democracia, para dar certo, tem que ter a obrigatoriedade da mudança, da alternativa. 12 anos foi um tempo longo. E se a gente analisar o partido do PT, quando estava na oposição, as suas teses, as suas bandeiras e o que ele defendia, e o que aconteceu quando ele foi para o poder, se imaginaria, e eu dizia na campanha, que era bom para o PT ele ir para a oposição. Porque ele indo para a oposição, ele ia se renovar, ia equacionar as suas questões, ia retornar às suas teses e voltar a ser um grande partido. E eu dizia que era bom para o Brasil ganhar o Aécio, principalmente porque naquela altura da campanha o Aécio não significava PSDB. Com a entrada da Marina, do Partido Socialista, de vários, inclusive o líder do o candidato do Partido Verde, significaria um entendimento, um congraçamento que determinaria aquilo que eu considerava fundamental. O debate nesse Congresso. Eu considerava fundamental, porque nem o PT teria maioria na oposição, nem o Aécio teria maioria no governo. Se era necessário o diálogo, o debate, o entendimento, a busca de uma fórmula para nós sairmos da crise que nós encontramos.
Vossa Excelência, permite uma parte?
Pois não.
Senador Pedro Simão, eu estou olhando para essa tribuna, estou olhando para Vossa Excelência ocupando essa tribuna e não quero olhar para ela a partir do início da próxima legislatura. Porque toda vez que eu olhar para essa tribuna, eu vou ver o vazio. O vazio da sua ausência. O vazio da sua autoridade moral, da sua autoridade política. O vazio da sua história, senador Pedro Simão. Uma história marcada por um idealismo inegociável, por um idealismo permanente, por uma clareza. Eu, quando vejo Vossa Excelência na tribuna, eu lembro do dia triste em que Ulisses Guimarães teve que ser apeado da presidência do partido. Falo apeado para usar uma expressão gaúcha, daquele que é obrigado a descer do cavalo. Naquele dia, Ulisses Guimarães disse como palavras finais: vai, meu filho, PMDB. Caminha em direção ao sol, que é luz. Não em direção à lua, que é noite. Vossa Excelência tem sido a luz desse MDB, que nós que ficamos aqui temos a dura missão de ir para o mesmo caminho que Vossa Excelência está propondo, ou que Vossa Excelência propôs ao Partido dos Trabalhadores. O caminho da reanálise da reciclação, o caminho da busca das bandeiras históricas. Eu vi na campanha eleitoral um outro vazio. E vejo um vazio hoje que deve ser tornado cheio se a presidenta Dilma Rousseff, que eu acredito na sinceridade da sua mensagem após eleita, acredito na sua mensagem na entrevista que concedeu à Rede Globo. Deseja ardentemente operar as mudanças que a nação vem reclamando há tempo nas manifestações e nessa inequívoca divisão do país em termos de resultado eleitoral obtido na última eleição, que a presidente apresente à nação uma proposta de um novo pacto federativo, junto com uma reforma política que acabe com esse financiamento escuso por corporações ligadas a entidades como a Petrobras e que dê clareza, que faça o Brasil, como dizia Ulisses Guimarães, caminhar em direção ao sol que é luz. E Vossa Excelência é uma luz que permanecerá por muito tempo na nossa memória quando contemplarmos essa tribuna, mesmo que esteja vazia.
Muito obrigado. A gentileza de Vossa Excelência, Vossa Excelência, o companheiro Maldana, o companheiro Requião, que tenho certeza haverão de conduzir o nosso partido no rumo que Vossa Excelência diz é necessário que seja.
Senador Pedro Simão.
Mas eu...
Senador Pedro Simão, se Vossa Excelência me permite, aproveitando seu pronunciamento só para comunicar a presença de alunos do Colégio Global. Todos eles são de São Bento do Sul, Santa Catarina. Então, aproveitando que Vossa Excelência está na tribuna e acabou de receber uma parte do senador
São
Luiz
Bento
Henrique,
do Sul,
governador,
que é um grande polo industrial brasileiro, notável por sua indústria metal-mecânica, por sua indústria moveleira.
Sejam
bem-vindos aos alunos de São Bento.
Muito bem. Senador Pedro Simão, desculpe por mim.
Obrigado. Dizia eu que eu achava importante que, ganhando Aécio, não tendo maioria, se fizesse o entendimento nessa casa. Ganhou a presidente Dilma. 1%. Metade do eleitorado. Metade dos votos válidos. Porque se vamos verificar os que não votaram, índice realmente impressionantemente alto, com os que votaram em branco, com os que anularam, a vitória foi por 40%. 60% tiveram outra opção. Mas, nesse momento, eu vejo com razão muito importante nós analisarmos os próximos dias dessa casa. Não estarei aqui, mas creio que nesta casa haverá de se ter a importância do debate e a responsabilidade do que fazer. Acho positivas as primeiras palavras da presidenta, que não poderia ser diferente. Eleita, já eleita, posse garantida, conclama o entendimento, conclama o diálogo. Compreensível as palavras da presidência, conclamando a necessidade de uma reforma política, em primeiro lugar. Falou novamente em plebiscito. E eu também vejo com restrições a palavra plebiscito. E Sua Excelência, hoje, a presidenta, fala que pode ser plebiscito e pode ser referendo. Claro que pode ser plebiscito. Mas o problema é que podemos fazer plebiscito, já fizemos, para perguntar ao povo, e o povo respondeu: parlamentarismo, presidencialismo, monarquia. Aí era uma resposta sim ou não, qual é? E se fazia um X do lado da monarquia, ou do lado do parlamentarismo, ou do lado do presidencialismo. Fizemos um plebiscito sobre armamento, pode ou não andar armado? Pode ou não pode, sim ou não, e se fazia o X? Agora, fazer um plebiscito sobre reforma tributária, fazer um plebiscito sobre o pacto federativo, fazer um plebiscito das reformas políticas, se a eleição vai ser por voto distrital, ou por lista, ou por voto majoritário, é muito difícil, quase impossível. Eu não faço uma palavra definitiva, acho apenas que o normal é que haja um debate, haja uma participação da sociedade na elaboração da tese a ser votada para o Congresso e, depois de votada pelo Congresso, vá a referendo. Vi com satisfação a palavra da presidenta dizendo que pode ser permitido e pode ser referendo. Eu dizia na campanha e repito aqui que achava muito difícil esses dias que nós vamos viver, porque ainda estamos no final do Mensalão. Ainda temos respostas e perguntas e consequências e decisões com relação ao Mensalão. E temos essa nuvem imensa, negra, cobrindo metade do céu, que é a Petrobras. Como vamos fazer, para onde vamos levar, o que nós queremos, a fórmula de encaminhar. E era muito importante nisso que o debate seja feito com entendimento nessa casa. Na internet já tem um pedido de impeachment da presidente com 1.300.000 assinaturas. Não é por aí. Mas essas coisas vão acontecer e vão aumentar. A CPI da Petrobras vai esquentar e as coisas aparecerão. O ex-diretor preso na cadeia falando disse: se eu contar tudo, cai a República. A presidente disse que vai apurar tudo, doa a quem doer. Será muito importante o debate nessa casa. Será muito importante a responsabilidade de como conduzir e a forma de conduzir. Os primeiros dias têm sido delicados. Não acho grave a decisão da Câmara de rejeitar o projeto do governo criando as entidades associativas, que é interessante de analisar e de debater, mas jamais o governo baixar por decreto. Criar aquelas entidades sem a voz do Congresso era algo abusivo, absolutamente fora da atenção e da aceitação. A Câmara rejeitou bem. Não sei se a fórmula com que fez. No primeiro dia, na primeira votação, o presidente da Câmara, que perdeu a eleição pelo governo do seu estado, magoado, teria feito essa votação. Feita ou não feita, eu acho que a votação foi correta. E acho que tem razão o presidente da Casa, senador Renan, dizendo que nós também rejeitaremos. É um assunto a ser discutido com o Congresso e não o Executivo por conta própria criar uma entidade dessa natureza. Um assunto da maior profundidade, da maior complexidade sobre poder representativo, sobre o nosso papel, ou o papel das associações comunitárias. Onde fica a associação comunitária? Onde fica a democracia? E onde começa o aparelhamento partidário em órgãos do governo?